falando, Edinho do Cozidinho, e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções. E toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar!
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade, Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM, Líder FM.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 15 minutos, 8h15, na nossa grande querida Rádio Líder FM 96,5, TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Ô, Joy, pra gente adiantar aqui, deixar de muita conversa, né? Vamos pegar aqui as nossas informações do dia de hoje, porque cerca de 52% dos eleitores brasileiros, eles acreditam que o tarifaço imposto aí pelo governo americano do presidente Donald Trump aos produtos brasileiros tem como objetivo ajudar a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Isso é o que diz aí, o que dizem, melhor dizendo, os dados divulgados pela pesquisa Datafolha de segunda-feira, ou seja, ontem. Ainda sobre o tema, outros 37 afirmam que a medida não busca favorecer o senador, enquanto 11% disseram não saber responder. A pesquisa também mostra que 63% dos entrevistados afirmam conhecer o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Desse total, 25% dizem estar bem informados sobre o assunto, 34% se declaram razoavelmente informados, Joey.
Mário, a leitura, acho que da população está correta. A intenção é, de fato, tentar beneficiar, de certa maneira, né? Que tem esse alinhamento ali entre Flávio Bolsonaro e o Donald Trump. Então, assim, viaja, vai lá, conversa com o como é que fala? Eu esqueci o nome dele agora.
Marco Rubio,
né? Que é o cara direto lá a Donald Trump. E toda vez que os caras entram em contato, o Brasil vem com uma taxa diferente. Só que o que muda nesse processo todo é que a população entende que essa informação, de fato, ela é para ajudar, essa taxa é para ajudar a candidatura de Flávio, mas a população também entende que isso é prejudicial ao país, né? A gente não vai colocar, eu acredito que ninguém tem intenção de colocar a candidatura de um presidenciável acima dos interesses do próprio país. Né? Então eu acho que esse tiro deve sair pela culatra, porque não é um comportamento. Não é um comportamento de um líder de um país que se coloca ali à disposição para isso. E, seriamente, a gente fica até chateado porque muitas cadeias são prejudicadas com isso. Parece uma brincadeira de criança, né?
Chega a dar até uma... o próprio agro, né?
Sim, que apoiou tanto a candidatura,
a candidatura do pai.
Do pai dele, né? Do Bolsonaro.
E quando você pega essa questão do tarifaço, né? O tariflávio, como alguns chamam, ela de fato saiu, ultrapassou o campo da economia e agora passou para o debate político, né? Porque, quer ou não, a gente sabe que o Trump ele tem uma cabeça que... eu vi alguns políticos, cientistas políticos falando, né, não é nem de louco, de algo muito abstrato, vamos dizer assim, muito vazio, né? Que ninguém sabe, ele é muito difícil de entender, porque ele dorme com a informação e acorda com a outra. Ele é um cara que mente muito, ele é dissimulado, né? ele é egoísta, então assim, ele tem esses elementos que estão lhe completando e que está prejudicando o globo. Por quê? Essa questão do tarifaço, ele impôs muito mais tarifaços aos amigos, aos partidos, países amigos, do que aos inimigos. Né? Ele tesou a corda mais para os amigos do que para os inimigos. E o Brasil, quer ou não, é um país amigo dos Estados Unidos historicamente.
E ficou provado que teve muito lucro os Estados Unidos com o Brasil.
Isso, a vantagem do Brasil, do Estados Unidos com o Brasil é muito grande. Né? O Brasil tem, os Estados Unidos tem realmente essa obrigação, essa dívida com o Brasil. E aí... essa tarifa, ela existiu, né, para alguns países, ela tem, cada país, ele colocou elementos para cada região, mas no Brasil, essa questão da ligação da família Bolsonaro é virtude da própria existência deles, o próprio Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, o próprio Flávio, né, por diversas vezes pedir o tarifaço, que seria imposição às formas do Lula agir no Brasil, que ele teve uma vez mesmo que ele falou em vídeo que o Lula não tinha condições de conversar com o Donald Trump, que ele mesmo sem vencer as eleições, sem ser presidente, que ele que tinha condições de conversar, que ele ia conversar e foi para os Estados Unidos, né? Teve a questão lá da audiência do tarifaço dos Estados Unidos, ele disse que foi para defender a soberania, mas não falou nada, não defendeu o Brasil, né? Como senador da República que poderia ter defendido, colocado, não pode impor, não, é isso, aquilo, não teve nada disso, uma audiência secreta, né, fechada, sem gravação, e que até hoje ninguém sabe o que foi que ele disse lá dentro, mas coisa, todo mundo sabe que ele não defendeu, né? A maioria da gente sabe que ele não defendeu. E aí, quando o tiro saiu pela culatra, porque você disse que vai sair, mas não, já saiu pela culatra, que ele viu que as pesquisas apontam, né, que essa questão do tarifaço prejudica grupos ligados ao próprio partido dele, né, o próprio agro, né, empresários, próprio São Paulo, que é governado por Tarcísio de Freitas, que é aliado deles, também sofre, é o estado que mais sofre na federação, eles aí começaram a recuar. Ah, é porque é Lula, culpa de Lula, que não sabe conversar, que isso e aquilo, que Lula não sabe ceder os pedidos dos americanos. Ou seja, essa questão é uma questão bilateral, não é unilateral, gente. Não pode o Lula chegar e dizer, o Trump impor uma tarifa no Brasil e o Lula dizer, não, toma isso aqui, ó, tome, leve tudo do Brasil. Não, tem que discutir, tem que tesar mesmo. O presidente Lula é realmente um estadista mesmo. É um estadista. Se Trump tá ainda com cautela, com um cara de questões ainda, é porque o Lula sabe realmente que não pode abrir a guarda, que se abrir a guarda, Trump vem pra dentro com força. Porque tem condições pra tal. E aí fica um monte de brasileiro defendendo, porque o Trump... O Trump tá buscando interesse americano, gente. Vamos deixar de ignorância. É preferível, por causa de política, por causa de questão partidária, eu criticar meu presidente e elogiar o presidente de uma nação que quer botar pra alinhar em cima de mim? Porque, por exemplo...
Quantas famílias são impactadas com isso?
Desemprego, por exemplo, tanta coisa. Camaçari está entre os 20 municípios do Brasil que mais perdem com a tarifa adicional de 25% sobre produtos comprados do Brasil, importados pelo governo americano. Ou seja, o município que aqui a gente abriga aí o polo petroquímico, né? Exporta produtos químicos orgânicos para os Estados Unidos e terá perdas aí de superiores a 103 milhões de dólares. 103 milhões de dólares. O equivalente, meu amigo, minha amiga, a 560 milhões de reais, quase meio bilhão. E aí eu pego um camaçariense, porque o Trump, viva Trump, Trampão, como diz aí, né? Trampão. Que é isso, minha gente? Nós estamos perdendo.
É masoquismo?
É.
Não existe.
Só
você,
foi isso.
Você pega, por exemplo, tá aqui, ó, 14/8/2025. Eduardo Bolsonaro diz que vai pedir para que Estados Unidos taxe o Brasil. Após reunião com a autoridade dos Estados Unidos, Eduardo disse a Reuters, em Washington, que não vê como o Brasil poderia negociar a redução de tarifa de 50% imposta por Trump sem concessões do Supremo. Isso é inadmissível. Querendo mudar as decisões, né, usando, na verdade, como moeda de troca, que foram impostas ali pelo Supremo, referente à situação do 8 de janeiro, né, que tivemos ali aquela tentativa de golpe que foi coordenada ali com o pai dele. Aí ele usa isso como moeda de troca para poder simplesmente tarifar o Brasil. Depois dessa tarifa, é porque é importante, eu sempre volto para essa data. Porque essa é a primeira e ela abriu para que outras acontecessem. Durante esse período, o Brasil já foi tarifado, taxado pelos Estados Unidos diversas vezes. E aí ele chega simplesmente, o Flávio, na televisão, né, chega nas redes sociais e diz que a tarifa é imposta por o presidente Lula, por causa de Lula. Teve uma reunião, por exemplo, agora em julho de 2026, Mário, que ele declarou, por exemplo, que tinha uma foto com um investigado da situação aí, né, do Master, que ele falou que a foto era a inteligência artificial. E dentro do próprio grupo, a informação da Folha de São Paulo, que ele ganhou um apelido por isso, por negar uma foto que era verídica, que o pai era mito e ele era mitomaníaco. Para você ter ideia da questão de, até dentro do próprio grupo político, a mentira dele, ela é uma coisa que já virou chacota.
A foto, aquela foto com o Sicário, Sicário que era o núcleo, o matador, né, o bandido, perverso, do Vorcaro, não é isso?
Isso.
E o próprio Flávio Bolsonaro, ele negou a foto, né? Ele negou a foto, só que a repórter, a jornalista que publicou, ela fez toda uma pesquisa, né? Ela fez toda uma comprovação, todo o sistema disponível de comprovação, se foi IA, ela fez para segurar mesmo, até porque a gente tem que ter muito cuidado, que é um momento eleitoral, né? Um período eleitoral. As informações estão chegando e você não pode pegar uma foto e postar a foto de IA de um presidenciável, né? Isso hoje, a legislação vigente vai acarretar processos e uma situação muito complicada para o jornalista. O jornalista tem que ser muito sério, tem que ser muito justo. Não pode ir na onda política, na questão da vibe partidária.
Inclusive, já tem perfis que começaram a cair por causa desse uso de deepfake, né?
Isso. E aí ela fez realmente toda a pesquisa, porque tem programas, né, que você coloca, né, que vai analisar fotos, e a foto foi feita por inteligência artificial, e a foto é verídica. Foto é verídica. Ele, depois que a foto, que foi comprovada, que ele se convenceu, na verdade, e a própria marketing dele convenceu que era uma foto verídica, ele usou um outro discurso. Ele disse, não sei se é isso, não sei, né, se é IA, se é inteligência artificial, mas eu tiro foto com todo mundo. E aí pegou mal porque ele tá sem camisa. Você tira foto, opa, pode tirar foto aqui, Joey. Espera que eu vou tirar aqui minha camisa aqui pra tirar foto com você. Gente, ninguém faz isso. Ninguém faz isso.
Demonstração de intimidade.
Intimidade, né? Muita intimidade. Cá pra nós, viu? Muita intimidade. E aí, uma outra coisa é que a foto, para comprovar mais ainda, um outro jornalista, que eu não lembro o nome, viu, gente, me perdoe por dar os créditos aqui, um outro jornalista foi buscar o local da foto, e é um prédio, um hotel, né, que é muito utilizado pela família Bolsonaro, e que eles ficam em todo o último andar, né, eles fica toda a estrutura, então só sobe de forma exclusiva. Eu tô hospedado aqui, eu tô nesse hotel, eu vou lá no último andar. Não pode. Você vai fazer o que lá? Tem nome na lista? Tá, porque é exclusivo, não pode nenhum hóspede ultrapassar aquela barreira. Então, se o cara subiu, né, e foi comprovado que foi nesse estabelecimento, né, por causa do telhado, o pessoal pegou o telhado, pegou toda a estrutura, fez a...
Por causa de investigação mesmo.
Teve que investigar, porque o cara disse que é mentira, né? Teve que investigar. E aí, foi comprovado que foi nesse estabelecimento comercial, né, denominado hotel, vamos dizer assim. E aí, essa ala toda, esse setor que ele estava, é todo alugado, sempre quando utilizado, é 100%. Não fica uma parte dividida para Joey, para outro hóspede, não. É 100% para quem está lá. Então, se subiu, subiu com o aval de alguém que estava realmente no evento, hospedando lá, que não sobe. E aí, o Flávio, né, a prova é que ele está sem camisa, a intimidade, realmente, ele estava num ambiente muito confortável, né? E o sicário, que ele disse que não tinha ligação com o Vorkaro nem nada, não conhecia, que é um mentiroso. O Flávio hoje pode ser comparado, né, como mentiroso mesmo, quanto mais, porque as provas que recaem sobre ele são provas irrefutáveis, e ele vem mentindo. Primeiro, na questão, até, por exemplo, quando ele diz que é verdade, né? Quando ele vai dizer que é verdade, por que ele disse que era mentira primeiro? Porque quando ele é confrontado pela questão do filme da Kim Ross, ele nega pro repórter, né? Ele chama o repórter de esquerdista. Ah, é esquerdista aí, ó. Ah, onde você tirou isso? E aí, horas depois que ele viu que azul, ele... Não, por quê? Né? Eu pedi porque é pro filme, que eu não conheço o Vorkaro, eu não tenho intimidade com ele, que não sei o que, mas chamava de meu irmão, aquela coisa toda. E aí, quando pensa que não, ele vai... O Vorkaro já com tornozeleira eletrônica, ele sai de Brasília para... Acho que foi Rio, foi São Paulo, não lembro bem... Vai visitar Vorkaro. Com tornozeleira eletrônica.
E até surpreendeu, né, essa candidatura de Flávio Bolsonaro. Acho que se você pega há um ano atrás, ou pouquinho, ninguém acreditava que Flávio pudesse ser escolhido diante do vício político que estava em torno dele. Toda muito polêmica. Sujo, muito sujo. É muito conhecido ali dentro dos bastidores, com muitas polêmicas.
Com o núcleo sujo de Bolsonaro. Sujo de
Bolsonaro. E acho que ninguém acreditava que ele pudesse vir e sair candidato.
Aí ele pega agora, ele chega, tira três notas, cancela duas, alegando que não prestou serviço, mas recebeu. Recebeu. Que de R$1,5 milhão. Tirou, porque eu não... Como é que você vai? Não tenho relação não sei o quê. Eu vou tirar nota, não prestei serviço, a nota para uma empresa de fachada. Você acha que o cara que tem um escritório de advocacia, senador da República, você chega lá de olho pra contratar seus serviços, você não vai investigar essa empresa? Você acha que os caras não investigaram essa empresa, Flávio? Aí você vai dizer que não conhecia, que não sabia, que prestou serviço como foi qualquer outra empresa, como o Neto também prestou aqui ao Grupo Reag, 3,5 milhões, também não sabia que estava envolvido lá, lavando dinheiro pro PCC.
Uma empresa recém-aberta.
Recém-aberta, ninguém sabe. O babaca que sou eu, o bobo sou eu, ué. Aí, pra fechar, é o caso agora de Michele. De Michele. É. Agrediu a mulher lá, do pai. Ela mesmo que falou, não sou eu. Ela que diz em vida pra você dizer, Mário fica falando, cara, não sei o quê. Porque fica com raiva de mim, hein? Mário fica com raiva de um agressor, como ele diz. Que agressão não é só física, não, viu? Não é só física, não. A psicológica é bem pior. Há quem diga que é até mais nociva do que a física. Que as cicatrizes que ficam na cabeça de uma pessoa agredida... Meu amigo, só Deus sabe. E aí ele agrediu, né, dentro do núcleo duro do bolsonarismo, que é comandado, segundo alguns bolsonaristas, por Eduardo Bolsonaro. Disse até que a mulher estava traindo o marido em missão, a qual ela mesmo diz no vídeo, eu estava em missão a pedido de Jair. E eles disseram que eu estava traindo o marido. E essa notícia não saiu da situação da esquerda, não. Não foi do PSOL, do PT, do PCdoB. Não foi, não. Saiu de Eduardo mais Flávio. Isso. Para tentar realmente tirar...
Ela do páreo. Né?
Ela do páreo.
É tudo pelo poder.
Tudo pelo poder. E aí, agora, ele vem, faz um vídeo às 14 horas... pedindo desculpa, esse vídeo repercute, porque eu peço desculpa se eu errei, se eu quero aquela coisa toda, e à noite ela vem com outro vídeo. Eu só digo pra você, mulher, viu, você mulher que tá nos ouvindo aqui, as nossas queridas mulheres que estão nos assistindo, acompanhando, o feminicídio começa assim, o homem agride verbalmente, fisicamente, a mulher perdoa, aí volta, depois de novo, e não tô dizendo que Flávia vai matar ela não, viu, tô dizendo não, mas geralmente, essas pessoas que, como ele bem disse, né? Queria estancar.
Exatamente.
Ele disse que estancar. Vou estancar, porque se é uma outra pessoa, a gente estanca. Estancar no Rio, sabe o que é?
Exatamente.
Hein?
É o CPF cancelado.
CPF cancelado.
Aqui na Bahia.
E aí, Diogo?
É complicado.
E é essa figura que está aí disputando as eleições, né? Querendo. Ah, porque tem que tirar o PT. Tirar o PT, porque tira o PT, tira o PT, tira o PT, tira o PT, que a gente vai fazer isso, fazer aquilo. E colocar um cara sujo, vamos dizer assim, até que se prove diferente disso que eu tô falando aqui. Um cara sujo, cheio de problemas, né? Cheio de dificuldades, e que a gente, infelizmente, tem que estar discutindo isso num momento tão crítico para o Brasil, num momento de uma questão diplomática, né, envolvendo dois países que têm uma amizade já histórica, sendo ameaçado porque está fazendo certo. E a lista de quem... viu, Júlio? Isso. E aí a gente tem também essa questão, né, da participação chinesa no Brasil, das empresas que estão saindo dos Estados Unidos buscando mercado aqui na América do Sul, né, inclusive no Brasil, tudo isso está interferindo. E a lista que tem aí a cidade paulista, viu? Tem a lista de. A lista que tem as cidades aí, né? Completa cidades que estão presas como Camaçari, 560 milhões de reais. A lista que tem cidades é a cidade paulista de Piracicaba, né, como uma mais atingida. Olhe bem, viu? A mais atingida, com prejuízo estimado em 1,2 bilhão. Aí você lembra do Tarcísio usando o chapéu de Trump. Como é que você é governador? Você vai endeusar um presidente e agora a cidade de Piracicaba vai amargar aí 1 bilhão e 200 milhões de reais. Né? Tem Candeias aqui, na Grande Salvador, nossa região aqui, com prejuízo estimado em 60 milhões, né? Também aqui, né, gente? Então não é só Camaçari. E a gente fica muito triste com isso. E São Paulo, Piracicaba aí, ou seja, mais atingida.
É verdade, Mário. E assim, a gente percebe que o campo das ações realizadas, ele tá muito distante para usar um discurso aqui do Deus me livre, do Padre Kelme, né? Falácias, que ele gosta muito de citar isso, né? Porque assim, a gente tem prejuízos e vem acumulando prejuízos, além dessa questão do tarifaço no Brasil, com saída de diversas empresas, né, ao longo dos anos. Nunca foi uma preocupação, de fato, desse grupo de se preocupar com o prejuízo que a sociedade, o trabalhador, ele recebe ali com esses impactos, seja ele no agro, seja impacto na indústria. Eles não estão muito preocupados com isso, porque eles colocam a ideologia acima de todo o impacto que a sociedade pode receber, qualquer prejuízo que ela tenha, né? Eu estava assistindo ontem, folheando ali, por exemplo, o TikTok, que é uma plataforma que às vezes você consegue encontrar muita fake news. E aí eu vi um vídeo de um camarada aqui em Camaçari, que ele já está processado, né? Acho que aparentemente os processos judiciais são movidos, acho que até pela própria empresa mesmo, por estar espalhando fake news dentro de Camaçari acerca, por exemplo, dos chineses, a chegada da BYD em Camaçari. Aí ele pede apoio das pessoas, né? Se coloca ali em defesa. E nessa ação que ele fala, ele diz que no condomínio tem 20 mil chineses trabalhando. Ele já comete outra mentira, entendeu? E mesmo estando... Falam de uma multa de 200 mil reais. Eu não sei se chega a esse valor e se procede que chega a esse valor. Mas, de fato, ele tem diversos processos acumulados por estar mentindo em rede social, incitando. E você chega, por exemplo... muita gente, às vezes, critica o processo de abertura do Brasil em negociação maior com a China. E hoje você pega uma situação, por exemplo, a BYD, ela pega uma empresa morta, um espaço que não estava servindo para nada, que é o da Ford em Camaçari, se instala, recupera, começa a trazer empregos para a região. Você pega em São Paulo, a BMW fechou. Chega a GWM, pega aquele espaço, transforma e gera emprego. Aí fica um bando de pessoas que não estão preocupadas com o emprego, não estão preocupadas com a vida das pessoas de fato, e começa a criticar porque tem chineses em fábricas da China. Ora bolas, óbvio que tem que ter chinês. Seria estranho se essas fábricas, elas tivessem com russo, com alemão, né? Sei lá, com cabo-verdiano, japonês.
Vamos lá, que tem a briga, né? A briga lá
regional deles, né? Você chegar numa fábrica que é chinesa e ter chineses na administração dessa fábrica, isso é muito comum. Na construção dessa fábrica, é muito comum. O que importa é o que vai ser deixado pro Brasil. Uma empresa, ela não abre da noite pro dia. O terceiro turno da Ford foi instalado quantos anos depois da Ford em funcionamento em Camaçari? A Ford não tinha funcionários que eram de fora do Brasil? Eu trabalhei lá.
Tinha muitos.
Tinha muitos. Eu fui do chão de fábrica, trabalhei na montagem final. Você chegava, por exemplo, no restaurante central, você via, por exemplo, gente até da Arábia Saudita, que era investidor e tudo, dentro do complexo da Ford, e muito norte-americano, porque a empresa era norte-americana.
E a verdade, viu, Joey, a verdade da BYD com essa questão dos funcionários, não tem como a mentira perdurar por muito tempo, porque a gente sabe que quem controla as empresas na China é o governo, beleza? Então todo acordo é feito pelo governo chinês com o governo brasileiro. Tanto que se fosse o governo contrário, o Jerônimo mais Caetano aqui não conseguia fazer meio-dia, porque teria que ter aval do governo federal. Né? A ponte para andar teria que ter... Parou esse tempo todo que os caras reclamam. Ah, a promessa da ponte! Mas foram 6 anos e meio interrompidos esse processo, porque o governo de Temer e o governo de Bolsonaro não tiveram interesse em negociar a ponte para sair do papel. O acordo prevê 70% de brasileiros. 70% de brasileiro e 30% de estrangeiro, que nesse caso os caras vão optar pelos chineses. É óbvio que sim. Então, se tem um contrato, como a BYD pediu garantias, o governo também tem garantias. E se não der certo, não atender os critérios, desfaz o contrato. Mas tem um contrato. Então, essa questão de 20 mil chineses e o cara realmente mentir, antigamente, a gente ficava na roda dos amigos, quando o amigo mentia muito, muito forte, né? Que ele aumentava demais, todo mundo saía da roda, desfazia aquela roda ali, se puder dar uma tapa na orelha do cabra. Então, 20 mil chineses é impossível aqui em Camaçari.
Por exemplo, se você pegar de eleitores em Camaçari, porque assim, até fake news referente a isso, né? Que no Brasil, a não ser que, acho que é 20 anos, pelo menos, de cidadania, para você ter direito ao voto. Então, assim, a cidade de Camaçari, ela, por exemplo, se você pegar da eleição de 2022... Para a eleição de 2024, você teve um aumento apenas de 10 mil eleitores. É muito pouco.
E aí?
2024, não, 2026. 26 agora. 26. Né, emitido esses dados pelo TSE, agora tem um pouco mais de 5 dias. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem que ter. Porque a gente está num ano que o TSE ele já admite que a maior dificuldade que ele vai ter é a mentira. É a fake news. É a deepfake. O que é deepfake? Aquele vídeo de inteligência artificial apresentado, por exemplo, durante a campanha, a apresentação de o
Bolsonaro.
De Flávio, né? Flávio. Agora da campanha, ele utiliza uma imagem de inteligência artificial. Mas assim, o que é uma imagem de inteligência artificial? Uma imagem de inteligência artificial comum é quando você fala assim, olha, faça que duas pessoas conversando e que está promovendo a minha empresa. É uma imagem comum de inteligência artificial. E aí ele vai criar um card para você, você vai usar comercialmente, isso é uma imagem de inteligência artificial. Quando você pega e pede para que uma pessoa ela fale coisas e cometa e tenha ações de que ela não fez, chama-se deepfake, que é o que é utilizado e é que é a maior preocupação do TSE. O cara começa a campanha com uma deepfake, apresentando o pai dele que está preso em prisão domiciliar,
Com regras para tal.
Exatamente, que inclusive foi fingida agora há pouco com uma carta que foi lida, né?
E até pela questão desse vídeo, né, que o filho fez, né? O filho já respondeu.
Exato.
Que deu um processo eleitoral por isso.
Exatamente. Aí apresenta, inclusive foi protocolado até um pedido de investigação sobre isso, porque as deepfakes elas estão proibidas. Já começa ferindo as regras do TSE. E isso é muito preocupante.
Rapaz, vamos lá, 8 horas e 41 minutos, vamos dar uma paradinha e voltamos já com o Contato que dá Voz, o Contato que dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, casa da
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Sempre investe no seu lar, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @ Óticas Paulino.
Óticas Paulino. É muita coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto. Vamos lá, meus amigos, 8:48, 8:48. Deixa eu mandar um abraço pra minha querida Dilza, Dilza lá dos 46, dona Dilza, um abraço, mãe da minha querida Dinaí, do meu amigo Neides, toda a família grandona aí dos 46, né, gigante, um abraço, minha amiga Dilza, dona Dilza aí, um carinho especial que eu tenho com você, minha querida, um forte abraço. Que Deus continue te abençoando sempre. Ela que ouve aqui todos os dias o nosso programa Contar Direto. A gente fica na maior alegria em saber disso, tá certo? Um abraço mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos lá, Joey.
Vamos lá, Mário Augusto. Até aproveitar também para mandar um abraço. Abraço, um cheirinho para minha mãe.
Opa!
Ela assiste o programa o tempo todo e me liga. Fala assim, você viu o que é que Mário falou hoje lá? Aí eu falo, rapaz, eu assisto o tempo todo, mas é para debater, né? Para ter assunto ali, para ir debater a cidade.
É de pauta a cidade aqui, né?
É, pauta a cidade.
É verdade.
Isso é importante.
O nome da mamãe, manda logo.
Rosimeire, lá no POC 2.
Opa, Rosimeire, um abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência sempre. A gente fica feliz. Né, em ter os nossos amigos, familiares. A gente sempre diz que, olha, só é bom se a família estiver acompanhando.
Bem.
Se a família não assistir, não acompanhar, não é bom o profissional.
Uma coisa está errada, né?
Uma coisa está errada. Então, eu também, minha mamãe Maria José também está nos ouvindo. Ela sempre acompanha lá. Quando o radinho para, meu amigo, sai da sintonia, alguém tira ali, ela volta. Bota meu radinho do jeito que tá, que ela assiste meu filho, viu? Quero ouvir meu filho! E aí me beija, que coisinha linda de mamãe, aquela alegria toda. Eu fico todo soltinho, todo igual a pinta um lixo. Você também
é
assim, né, Diogo?
É assim mesmo, tem que ser.
Vamos lá, Diogo.
Vamos lá, Mário. Teve
um beijo. Eu também ia mandar um abraço, desculpa aí a família. Minha irmã Raimunda Paula, viu, Raimunda? Um beijo pra você também. Ela também gosta aqui. Minha irmã Vânia também. Sempre chegou lá. Mário, eu tava dando risada com você. Eu digo, obrigado, minhas irmãs aí que acompanham nosso programa. Muito bom, né, ter vocês também aqui. Tenho a certeza disso. Tanto a Raimunda quanto a nossa querida Vânia. E também a Edmira também, que ouve muito nosso programa junto com o meu querido cunhado Caboge, a Giovana, a família toda, sempre acompanhando a gente. Tá certo? Sempre participa aqui também no chat aqui, manda um bom dia pra gente. Fico muito feliz com vocês aqui, com a gente, com a família sempre também nos ajudando. Valeu? Um abraço. Vamos, Diogo, é você.
Vamos, Diogo, lá.
A gente então, combina pra eu passar a bola pra você. Você
tá, rapaz, tá vamos passando lá, vamos lá.
Vini Júnior com
o Henrique, né?
Tá atrapalhado, rapaz.
Aí tá ruim. Eu. Então, Mário, tivemos um PGP aqui em Camaçari na sexta-feira, onde teve a presença, né, no Clube Social, mais de 10 mil pessoas, algumas lideranças políticas estaduais, e tiveram algumas falas durante esse evento que chamaram muita atenção. E até pedi a Davidson aqui, tem um vídeo, por exemplo, de uma fala do ex-ministro, né, que está licenciado agora, acho que já está, não sei.
Já está licenciado.
Já está, né?
Já é.
Licenciado.
Já vai para a convenção.
Da convenção.
Primeiro, né? Sábado.
Isso. E tem uma fala sobre Camaçari. Né, e ele fala um pouco sobre a situação de saúde, a dificuldade que ele teve durante a gestão dele em ter ali um alinhamento com o governo municipal.
Vamos ouvir.
Eu não tive a oportunidade de governar com você todo o período como prefeito, mas nem por isso eu virei as costas para o município de Camaçari. Eu vim aqui, e aqui foi pedido, inaugurar CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, que o meu governo construiu. Eu vim inaugurar aqui várias unidades de saúde, de atenção básica, UBS, para entregar ao município, porque mesmo que eu sabia que o prefeito não gostava de cuidar da saúde, mas era minha obrigação fazer a minha parte. E nós entregamos várias unidades de saúde aqui e na orla, para o município cuidar. Camaçari, Caetano.
Então, tá aí, Mário. É o que a gente falava agora há pouco sobre a questão da atenção básica. Quando a gente estava montando a pauta aqui mais cedo, a gente conversava com o Sidney, e a gente falava sobre a questão da UBS, por exemplo, do Verde, que foi entregue e ficou fechada.
Verdade. Né?
Então, assim...
Lá tinha uma alegação de uma cadeira do dentista, né, que não funcionava, estava quebrada, e que nunca consertou aquela cadeira, uma confusão com aquilo. E com isso a unidade toda ficou fechada por um período muito, muito longo. Realmente, bem lembrado. Viu?
E essa questão toda, ela colabora não só com a saúde, com a questão de segurança. E às vezes, da má vontade do gestor de fazer um trabalho que não esteja ali alinhado com o grupo político dele. Que acho isso um absurdo, porque a população sofre muito com isso. Né? E nós vimos nos últimos anos um desleixo muito grande a respeito da saúde Camaçari. É até um absurdo, às vezes a gente tem que respirar fundo ali, aguardar, né? E pensar um pouco antes de responder, porque a gente vê às vezes muitas dessas figuras criticando a saúde hoje. Tá boa a saúde 100%? Obviamente que não. A saúde sempre vai ser um desafio, porque a população cresce o tempo todo e os serviços precisam acompanhar essa população. Mas você vê equipamentos de saúde sendo entregues, né? Você vê ambulâncias sendo entregues, você vê um governador que está querendo fazer ações, entregar obras estruturantes para dentro do município e não ter o contato, não conseguir estabelecer uma relação com o prefeito, isso é muito complicado. Né? E foi o que nós vimos com a gestão do ex-prefeito de Camaçari, Rinaldo. Não era só a questão da falta de capacidade que ele tinha de gerir, que ele demonstrava isso muito tempo. O primeiro ano de gestão de Rinaldo, eu lembro muito bem quando espalhou aqueles outdoors e falou assim, agora vai, que já o primeiro ano ele tinha assumido que foi uma catástrofe. Às vezes eu já tive algum contato com ele, conversando em entrevista e tal, ele atribui esse primeiro ano de mandato, dificuldade que ele estava pegando no tranco, ele disse que ele estava aprendendo.
Ele falou que estava aprendendo, no segundo ano, ele tinha até um discurso um pouco tanto vazio, mas eu não sei se eu consigo achar aqui o termo correto, mas ele tinha um discurso um pouco soberbo, vamos dizer assim.
Exato.
Que ele chegou, eu lembro um evento que ele estava ali numa semana do meio ambiente, plantando algumas árvores ali no viaduto. Né? Lembro que até a Juliana Paz estava na frente desse processo com a SEDU, e ele começou esse discurso ali, que ele dizia, olha, hoje eu sei mais do que um médico, mais do que um professor, mais do que um engenheiro, eu hoje vou para cima porque eu discuto isso, eu debato, que eu sei mais... Ou igual, eu disse, gente.
Só faltou botar em prática, né?
Mas não tem como, porque se você. Por mais que você. Olha, você não vê professor, engenheiro, médico, delegado, juiz, advogado, tudo em um homem só. Você vê em vários.
Exatamente.
Por que você vê em vários? Hein? Você lembra aquela máxima que tinha a corrida às Olimpíadas da Floresta? Não sei se você lembra essa uma fábula, né?
Não é do meu tempo, não.
As Olimpíadas da Floresta. Né? Aí o pato, o passarinho, capivara, né? Todos os animais participando dessas Olimpíadas. E Olimpíadas tem o quê? Tem voo, né? Tem corrida, tem salto. No salto quem ganhou o canguru. Hein? Canguru ganhou no salto, pulando igual um condenado. Hein? Já a tartaruga perdeu na corrida. O leão ganhou na corrida, perdeu na natação. O pato ganhou na natação, perdeu na corrida. Entendeu? Quer dizer o que com isso, gente? Que um ser humano, ele tem uma única habilidade. Você pode até diversificar um pouquinho a mais ali pra cá, né? Melhorar um pouquinho aquele aspecto, correr um pouquinho a mais, caminhar um pouco menos. Ou seja, mas você não vai ter todas as habilidades. Por isso, quando, na verdade, ele falava que sabia mais do que médico, sabia mais do que eu. Ó, porque eu debato de frente a frente com um médico, engenheiro, né? Com um professor. Não! Que você não vai ver um mega profissional, médico, engenheiro, professor, delegado, juiz, advogado, eletricista, carpinteiro. Você não vai ver nenhum homem só, não vai ver.
E tem um ditado até que eu gosto muito, que diz assim, a chuva pode ser nada para um peixe e terrível para uma formiga. Cada um dentro do seu espaço. Eu até acompanhei, foi na quinta-feira, você foi muito bem aqui, estava com o pessoal da Gacimba Gaba.
Gaba, isso.
Né? E que você falou assim, poxa, eu gosto muito dessa variedade de entrevista, porque a gente aprende um pouquinho de cada coisa. Porque tem essa mística toda que o jornalista tem que saber de todos os assuntos, mas não existe.
Não existe.
Não, a gente, por isso que a gente pergunta, a gente vai aprendendo ali no dia a dia, mas isso é a humildade de saber, de você falar, olha, muita coisa já passou por aqui nessa bancada, eu sei um pouquinho de cada, mas isso não me faz médico, não me faz... Né?
Nem me credencio.
Né? Então, assim, é uma fala absurda. E durante essa representação de Rui Costa, ela nos coloca ali o tanto que Camaçari ficou no atraso de comportamento de tudo. Né? Se você pegar agora, recente, mesmo fora, tudo que ele fala corrobora com o passado, infelizmente, com a realidade que é a questão da policlínica. Você tentar impedir que um equipamento daquele porte fosse entregue à população.
Usou os vereadores, né?
Mesmo fora... Continua tentando fazer a mesma coisa.
E você vê que a Policlínica, o Rui, o Wagner, o Jerônimo disseram aqui nesta bancada que a Policlínica foi liberada no novo PAC, uma para Camaçari e uma para Salvador. Na mesma época, juntas.
Exatamente.
Camaçari já inaugurou, já entregou, está aí com, né, funcionando, e que o atendimento, segundo o próprio governo, vai ser de forma gradativa, né, vai estar aumentando ao longo do tempo. Mas Salvador nem começou a construir.
Por opção.
Ó o atraso para o setor napolitano. Para falar em saúde, aqui o pessoal da CESAL mandou aqui para mim aqui, viu, gente? Quero até agradecer pela resposta muito rápida. Bom dia, Mário. Com relação à internet da Gleba B, houve um incêndio no poste danificado, né? Ou seja, danificado aí, danificando todo o cabeamento. Acionamos a empresa responsável pela internet e já estão em campo fazendo aí a substituição do mesmo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado aí ao pessoal lá, ao Anderson, né? A toda a equipe aí, Lúcio, o pessoal, sempre está aqui atento com a gente. A própria secretária, sempre solicita aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Segundo, então, aqui a informação, não é isso? O poste, houve um incêndio no poste, né? Que ficou todo danificado e danificou todo o cabeamento. E com isso, o fornecimento de internet foi interrompido. É uma justificativa importante porque... e a gente... busca uma outra informação, uma outra situação. Cuidado com esses cabos de internet, né? Eu acho que a Camaçari vai ter que tomar conta disso, começar a se buscar uma política mais efetiva, porque essas empresas, elas chegam, colocam os fios, né? Não estou dizendo que fornece a prefeitura em si, mas tem muitas empresas de internet, inclusive de fora da cidade, que colocam os fios nos postes, está puxando cabos. E depois o cliente não paga mais a fatura, eles interrompe o fornecimento, mas não tira o cabo.
É verdade. Inclusive, a Coelba, ela realizou uma operação, tem um mês, chamada Operação Gato Net, que é para tirar esses fios clandestinos dos postes em Camaçari. Porque diz que não só questão da poluição visual e tudo, mas tem prejudicado até fornecimento de serviços.
E o risco de incêndio, isso é fato. Exatamente. Aqui eu não posso nem discordar de nada, porque, tá, pura verdade, pega fogo mesmo. Pega fogo na Babilônia, meu irmão. 9 horas, quero agradecer o carinho e a audiência de todos. Fiquem todos na paz inefável, nosso bom Deus. Quem está pela TV Baiana, canal 6.1, meu muito obrigado. E até amanhã, a partir das 7 horas, se Deus quiser. Continuamos aqui, Devinho, por onde? Solta aí, Devinho. E o prefixo, Devinho? Cadê, Devinho? Solta aí. Tá pronto, não? Opa! Vamos lá, se Devinho vai soltar agora aí. Deixa eu ver se é rápido mesmo. Aí, viu? Fica só comendo aí, tomando um cafezinho, um suco de giló. Aí, dando você, que eu pego você aqui. Já vendo você que eu lhe pego. Eu disse, ó, eu vou lhe pegar, David. Vou aprontar com você.
Líder FM.
Aí, ó. Solta, David.
96,5.
Boa. Vamos lá. 9-1. Para finalizar aqui o nosso bate-papo. Essa questão de hoje, de fato, dessa relação, e a gente pulou um pouco aqui para falar da questão da nota da CESAL, e que tem que ser, porque eu lembro a gente fazendo críticas, né, quando a gente cobra do governo. E a gente sempre cobrava de uma secretaria ou outra lá do grupo de Elinaldo. E os caras aqui falavam, porque é de oposição. É porque é de oposição. Gente, não existe isso, gente, de oposição. se você é jornalista, radialista, comunicador, você tem que falar justa razão. Porque, por exemplo, a Edna pediu informação como munícipe. Eu posso pedir como munícipe, como eu pedi. Os envolvidos, né, liderados aí pela secretária Rosângela, são funcionários públicos. Muitos deles nomeados aí, cargo comissionado, que são governo. Esse tem que defender o governo. Ao invés de ficar com raiva de mim porque trouxe a informação que está lá parado, mandou a nota de forma clara e justa. E a gente vai lendo aqui. O dia que resolver, manda também para a gente que resolver o que a gente vai falar aqui. Aí não, ah, porque é oposição. Quer virar inimigo, já viu, quer estar virando inimigo de comunicador, de imprensa, sem necessidade. A gente não pode mentir. O que eu não vou fazer aqui é mentir. Né? Tá mentindo, dizer, ah, por que isso aconteceu? Sem acontecer. Porque eu sou provocado por minha gente. Por que quando eu chego nas ruas, você chega nas ruas da cidade, né? As pessoas param você. Poxa, parabéns pela atividade lá no Contato Direto. Porque sabe que você, quando chegar na internet lá, que hoje a informação tá aí para todo mundo acompanhar, antigamente era muito restrita, né? Inclusive o próprio radialista, jornalista tinha mais dificuldade para passar informação em virtude disso. Hoje não, informação, o que nós falamos aqui é conversar com você, o que você já sabe. E se você não sabe ainda, chega ali na internet e dá uma pesquisada. Por exemplo, mesmo dessa cola que eu falei lá do pessoal do Alto Comando da Polícia Militar do Rio de São Paulo, eu falar bobagem aqui, eu vi uma reportagem, vi duas, vi três. Depois,
passou em TV aberta.
Eu fui pesquisar depois de novo. Eu não quis falar ontem aqui, não falei ontem. Eu vi no domingo, vi pela manhã de ontem. Eu vou esperar um pouco para, né, apurar tudo, pegar as respostas, né, dos envolvidos. O governo de São Paulo ficou calado. O alto comando da polícia. Então, assim, isso está na internet. Pesquisei também aí. Então, eu não posso mentir, acusar sem provas. Jamais. A questão envolvendo aqui mesmo o rapaz, o vereador de Camaçari, por que a gente cobra mais dele do que de um outro político? Porque o Jamerson se vendeu como a renovação e não aos privilégios. Ele mesmo dizia na campanha: renovação, vou mudar, não quero privilégio, não quero dinheiro de carro, não quero dinheiro de passagem, não quero dinheiro de telefone.
Que nem cola, caçador de marajás.
E aí, caçador de marajás, E aí, o Jamerson, o próprio colega de bancada, no uso da tribuna. Isso que tem, de fato, tem que, se fosse um parlamento sério, ele seria caçado. Porque segundo, ele e o presidente da Câmara, porque segundo o próprio colega de bancada, disse que ele, o dinheiro do carro, ele pegava por fora. Pegava por fora. Quem falou isso não foi Mário Augusto, não. Foi o vereador do povo. Olha, você fica pegando dinheiro na mão do presidente aí por fora aí, dizendo que não é o privilégio, não é o carro, e pega o dinheiro por fora. E Nilton que não dê. E Nilton ficou calado até hoje. Calado o Nilton, calado o Jamerson. Hein? Porque fosse de interesse deles, eles estavam na mídia, falando, aquela coisa toda, mas não. É uma questão que teria que ser o Ministério Público, deveria entrar nisso aí. É? Deveria entrar. E pedir esclarecimento dos dois. E uma investigação ampla. Que é dinheiro do povo. Como é que eu não estou rodando com o carro e pego dinheiro? Hein? Segundo a denúncia do vereador. Que é isso, gente? Aí você compra uma figura, vota em um político. Porque a gente vê que esses bolsonaristas têm isso. E não é questão da direita, gente. A direita a gente sabe que tem. Né, sua defesa do empresariado, né, do capital investidor, ela defende mais o capital investidor do que o próprio trabalhador. A gente sabe disso, que a maioria são empresários. A gente sabe que a direita brasileira é essa mesmo. Não que na esquerda não tem empresário, tem muitos empresários na esquerda, sim. Tem muitos empresários. Né? A direita é muito contra mais o professor do que a esquerda. A esquerda apoia mais o professor do que a direita. A direita tem o professor como militante. Né? Como os caras têm isso. Não que não tenha professor na direita também. É isso. Só que a extrema-direita, o bolsonarista, ele começou a fugir de toda a realidade. Você vê aquela questão envolvendo o IP mesmo, o sabão, né? O detergente, o cara chegar a beber, simular que tá bebendo aquilo, não sei se bebeu ou não, vamos dizer simular. É. Aí agora teve mais medidas agora da Anvisa, né? Proibindo outros produtos. Aí você vê que os caras tentam polarizar a questão política, colocar política em tudo.
Não tomar vacina na
Covid. Não tomar vacina na Covid? Hein? Minimizar o que estava acontecendo na Covid? Gente, que é isso? Uma senhora de 80 anos cagar, me desculpa a palavra, viu, minha amiga? Me perdoa. Mas cagar no parlamento, gente. No STF. Eu posso discordar que eu discordo de Toffoli, discordo de Alexandre Moraes, discordo de André Mendonça, discordo de quem eu quiser, mas jamais eu posso parar um dia e fazer minha necessidade fisiológica em uma instituição pública, seja lá qual for. Se fosse em uma escola, seria um crime. Se fosse no gabinete de um vereador, seria um crime. No STF... A pessoa chega, uma velha, uma senhora, que a gente respeita, tem que respeitar, mas chegar a tal, cara de política, a que país esses caras estão colocando? E um grupo, me perdoe, Joey, passar a palavra pra você, um grupo que se coloca como o salvador do país, né, o salvador da pátria, mas é um grupo extremamente ganancioso. Porque o Bolsonaro recebe 100 mil reais do PL, não sei se está recebendo o cara na prisão agora, a Michelle mais 100 mil, um filho vereador, um deputado estadual, um federal, um senador da República, hein? Pediram o Pix para pagar os advogados, o dinheiro dava para pagar 50 mil advogados, não chegaram assim, não, vamos distribuir para uma instituição de caridade. Gosto tanto do país, hein? Comprando imóveis à vista, de 6 milhões de reais, por menos enlaçar o Lula. Lula comeu cadeia, que disse que estava visitando um triplex de 1 milhão e meio. Que é isso, minha gente? Que país é esse? E essa gente tem coragem de chamar Lula de ladrão?
E, Mário, eu digo a você que você estava falando sobre essa questão, que tudo é a política ideológica, né? E a gente falava sobre essa questão do detergente e falou também sobre a situação da vacina. Você tem ideia do quão impactante foi essa situação de se colocar contra a vacina da Covid, que ela acabou afetando outros tipos de vacinação que era comum para crianças durante os anos no país. Que o Brasil, em 2023, ele tinha tava desde 2023 fora, né?
Tinha erradicado o sarampo.
Tinha, e o Brasil tinha deixado...
Desde a década de 90, o sarampo era erradicado.
Exatamente, a dificuldade que estava de se estabelecer, fazer essa conexão de novo com a população, é assim, você precisa vacinar seu filho. O Brasil voltou esse ano, né, para a lista de países com mais crianças não vacinadas. Por causa da dificuldade de você convencer as pessoas que têm que vacinar novamente. O calendário, por exemplo, de vacinação, ele sempre existiu. A gente tem aquela marquinha aqui no braço, né?
Isso.
Que é a BCG, né? BCG. A antiga e tal. As pessoas pararam de vacinar as crianças desde a questão da Covid-19. Que vendia-se que não precisava de vacina, que hoje a gente tinha anticorpos suficiente. Vendia que era imunidade de rebanho.
Virava jacaré.
E isso desencorajou os pais a vacinar os seus próprios filhos. E isso é um impacto que a gente acaba colhendo até hoje. E isso é muito ruim.
E o que dizem os especialistas, viu? Dizem os especialistas, eles afirmam que o problema não está, Joey, em grupos que são contrários às vacinas, né? A gente sabe que no mundo tem grupos que são contrários mesmo. Isso você vai encontrar nos Estados Unidos, na Europa, você vai encontrar aqui no Brasil, isso historicamente, né? Historicamente o mundo, ele tem uma parcela da população que é contrário à vacina, isso é uma barreira mesmo que existe e que vai existir por muito tempo. O problema diz que está, os especialistas apontam, o problema está quando você chega a um cargo, né, de poder. O status que o presidente da república tem, né, ele impulsiona qualquer minoria. Qualquer minoria. O problema está aí, não está no grupo de meia dúzia de pais, né, e mães, vamos dizer assim, que é contrário a vacinar o seu filho. Está quando chega um presidente, quando chega um artista, né, que faz campanha contrário, ou seja, coram aquilo que a minoria está defendendo. Foi o caso de Bolsonaro. O problema do Bolsonaro não é que ele seja contra, ele poderia ser contra. E tomou vacina, realmente, né? Ele foi contra, mas tomou. É igual a história de Hitler, quando vai na história. Hitler tomava medicamento para ficar aceso, para, segundo ele, nem incentivar os seus soldados a exaustão. Mas ele estava ali, só estava em pé por causa do medicamento.
Tomou a vacina e dizia que era placebo.
Isso, tomou a vacina, né? Tomou a vacina, como o próprio Trump também questionar, mas tomou a vacina. Eu vi durante a pandemia uma coletiva de imprensa dos médicos de Trump, 11 médicos.